E estamos recebendo aqui no estúdio da CBN na Expoingá o diretor do PROCON, coordenador do PROCON de Maringá, Rogério Calazans. Olá, boa noite, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa noite, mais uma vez uma honra estar aqui.
Bom, o PROCON está presente aqui na Expoingá, né, com ações, também realizando atendimento móvel, né, ao consumidor, à unidade móvel. E hoje teve uma reunião importante aí com supermercadistas, né? Eu gostaria de começar falando dessa reunião. Como é que foi? Qual o resultado?
Foi uma reunião extremamente importante, importante para a cidade de Maringá, importante para os consumidores em geral, e uma reunião muito produtiva. Nós tivemos aí a presença de praticamente pelo menos 80% de representantes das redes de supermercado de Maringá, onde nós debatemos uma situação muito preocupante constatada pelo PROCON, que é a situação da quantidade excessiva, Luciana, de produtos alimentícios vencidos, expostos para a população. Entendeu? Não faz muito sentido. A gente tem fiscalizações recentes do PROCON aí de 2-3 semanas em que nós encontramos em supermercados absolutamente conceituados em regiões nobres da cidade, não que em outras regiões não deva ter cuidado, né? Não é isso. Mas a gente encontra, por exemplo, suco vencido há mais de 15 dias, que é um produto extremamente perecível. Gôndolas inteiras com pizzas vencidas há mais de uma semana. Então, assim, é uma situação preocupante que precisa ser resolvida. O PROCON realizou nas últimas 2 semanas e meia fiscalizações intensas em relação ao produto vencido. Fiscalizamos pelo menos 80% de todos os supermercados de Maringá. E encontramos muitos produtos vencidos e convocamos agora os empresários para discutir uma solução, um acordo, um termo de ajustamento de conduta visando dar cabo uma solução definitiva para esse problema aqui na cidade.
Agora, esse termo de ajustamento de conduta determina exatamente o quê?
Veja bem, a partir do momento que o PROCON fiscalizou e encontrou os produtos vencidos pela legislação, cumprindo a legislação, aliás, nós emitimos um auto de constatação e um auto de notificação. Então, isso significa que foi aberto formalmente um processo, um PROCON. A gente não tem como retroagir nisso mais. E o dano já foi constatado, porque o produto efetivamente estava lá, né, vencido e exposto para a população. Então, no processo normal, esse processo seguiria para um parecer e para a imposição de uma pena, provavelmente uma multa, e nós já fizemos um levantamento prévio e essas multas estão sendo quantificadas em valores muito altos, não pela nossa vontade, mas porque a legislação determina que o produto vencido do gênero alimentício ele é considerado um dano de ordem difusa, e o dano de ordem difusa ele parte dos parâmetros mais elevados da multa. Então a nossa ideia é chamar os supermercados para que eles nos apresentem soluções. O que eles vão fazer para que esse problema seja efetivamente solucionado? A partir do que as empresas nos apresentarem, nós vamos colocar isso em um termo de ajustamento de conduta e vamos estabelecer cláusulas nas quais eles se comprometem a cuidar, a cumprir aquilo que eles dizem que vai solucionar esse caso, e nós, em contrapartida, suspendemos o processo e vamos colocar para os supermercados também outras questões alternativas, como, por exemplo, a emissão, a impressão de uma quantidade a ser determinada de códigos de defesa do consumidor para que a própria instituição, o próprio estabelecimento distribua para os seus clientes, uma forma de apenamento alternativo, digamos assim. Em contrapartida, eles ficam desobrigados, enquanto cumprem o termo de ajustamento de conduta, do pagamento da multa.
Uhum. Bom, e esse acordo foi firmado hoje aqui na Expoingá?
Não, ainda não foi firmado esse acordo. Foi o nosso primeiro contato e foi extremamente importante. Veja bem, eu acredito, Luciana, que nós, eu, por exemplo, mesmo como gestor do PROCON, não tenho competência para dizer para o supermercado o que eles devem fazer. Então, nós foi aberto um prazo, todos assinaram uma ata, e foi aberto um prazo de 10 dias para que os representantes que estiveram presentes nessa reunião devolvam para o PROCON o que pode ser feito para esse problema ser sanado. A partir desta devolutiva, o PROCON vai elaborar a minuta do termo de ajustamento de conduta e convocar os supermercados para que eles façam, querendo, obviamente, a adesão a esse termo.
Uhum. Tá certo. Bom, falando sobre as ações do PROCON aqui na Expoingá, né? A unidade móvel do PROCON está aqui, é isso?
A unidade móvel está aqui durante toda a feira, agora com atendimento muito intenso, inclusive nesse final de feira, hoje, amanhã, o dia, a tarde toda e mais à noite, no domingo, a tarde toda, a unidade está aqui atendendo a população, abrindo procedimentos, inclusive qualquer reclamação, qualquer denúncia, é um atendimento normal, como se fosse lá no PROCON. Então as pessoas vêm aqui, podem trazer nota fiscal, podem aproveitar, né? Vou lá na feira, vou participar do parque, vou no rodeio, enfim, né? Vou tirar 10 minutos passando no PROCON, né? Vai ali e faz uma reclamação que não é só sobre a feira, não é sobre algo apenas a feira. Qualquer reclamação pode ser feita e o processo vai ser aberto. E também distribuindo materiais, conscientizadores sobre os direitos dos consumidores e orientando a população em geral que procura o PROCON móvel ali.
Então quer dizer que as pessoas vêm aqui para Espoingar, para se divertir e tal, mas dá uma passadinha lá e busca informação.
Busca informação e já resolve o probleminha, né? Porque às vezes a pessoa não tem tempo de sair durante o dia, né? E lá no PROCON, na sede oficial do PROCON, aproveita e resolve o problema aqui. Às vezes você leva uma fatura do telefone, está com um probleminha ali com o telefone, tem que abrir um processo, pode fazer esse procedimento todinho aqui, que depois o PROCON vai notificar a empresa e vai dar uma resposta para o consumidor. Durante a semana, nos próximos dias, o nosso atendente entra em contato com o consumidor e apresenta qual foi a solução para aquela reclamação feita mesmo agora durante a Espoingá.
Você já tem uma ideia de que tipo de reclamação aparece mais aqui?
Não muda.
De tudo?
Não, não muda, Luciana. Na verdade, o mais comum continua sendo telefonia, mesmo aqui.
Mesmo aqui. Né?
Você sabe que o interessante do PROCON é que todos são consumidores, mesmo os empresários. Então, nós terminamos uma reunião com os supermercados, às vezes os empresários se assustam um pouco, porque o PROCON está usando seu poder de polícia, mas ao final, mesmo os empresários sempre narram algum problema que tem com outra companhia, com alguma situação, porque todos nós somos consumidores. Né? Então, o PROCON estar aqui é até gostoso, exatamente porque desperta no cidadão o interesse por conhecer um pouco mais um direito tão essencial e tão presente na vida dele, né, como o direito do consumidor.
Como é que está a nova sede do PROCON? Como é que...
A nova sede do PROCON, nós faremos a mudança agora na semana do dia 29. Inclusive, nós já montamos uma portaria que foi publicada e provavelmente vai para a imprensa, né? Na segunda-feira, estamos antecipando aqui, já informando que na semana do dia 29 de maio ao dia 2 de junho, o PROCON não terá atendimento público.
Já está definida essa data, está certinha.
Já está definida, já foi feita a portaria. Dia 29 é uma segunda-feira, até o dia 2 de junho, que é uma sexta-feira, o PROCON não terá atendimento público, não terá audiência, os prazos processuais no PROCON ficarão suspensos, porque é a semana que nós estaremos fazendo a mudança para a nova sede lá, ali na Avenida Cerro Azul.
Está tudo certinho já, então?
Tudo certinho, o prédio está adequado? O prédio já está quase 100% pronto, né? O básico já está colocado, a internet, o telefone, a energia, os banheiros já estão adaptados, seremos um PROCON com acessibilidade. Veja que absurdo, nós recebemos tanta denúncia, às vezes remotamente, né, de consumidor que não tem um atendimento adequado. Recebi uma esses dias de uma consumidora, né, que sofreu bastante por conta de uma situação de procurar a empresa e não ter acessibilidade para ela pagar uma conta, e ela é cadeirante, tinha que subir uma escada, acabou passando por uma situação de constrangimento, e a sede atual do PROCON sequer tem banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais. Então teremos um PROCON que mais respeitador. Né? Então já está tudo preparado, nessa semana do dia 29 nós fazemos a mudança.
Nesse prédio novo tem acessibilidade?
Prédio novo tem, nós criamos, na verdade nós fizemos adaptação, nós alugamos, né? Conseguimos uma redução do preço atual, pagamos atualmente R$16.500, reduzimos para R$9.000 e foram feitas as adaptações necessárias ali para a acessibilidade. O atendimento ao público será 100% térreo, né? Na parte superior nós teremos apenas atividade interna do PROCON, né? Uma sala ampla de audiência e vai nos permitir também duplicar a nossa capacidade de atendimento. E nós começaremos também, já a partir de agosto, com mais uma unidade de atendimento. Nós estamos firmando algumas parcerias com as faculdades, temos uma absolutamente fechada, por isso que começa em agosto, um novo posto de atendimento, de modo que a população não precisa se concentrar, não precisará se concentrar mais apenas lá na sede do PROCON, porque às vezes demora, porque mesmo ampliando a capacidade, ainda a quantidade de demanda é superior à nossa estrutura. Então nós estamos firmando parcerias com as universidades que têm aquele centro de atendimento jurídico, né? E ela vai destinar alguns estagiários ali sob a coordenação de um professor e sob a coordenação do próprio PROCON para atender a população, fazer o mesmo procedimento, entrar em contato com a empresa, vai ter acesso ao sistema do PROCON, o processo vai ser aberto e nós vamos descentralizar o atendimento.
Mas esses postos novos, então, são dentro dessas faculdades, dessas instituições?
As faculdades que têm o curso de Direito normalmente têm um núcleo de atendimento jurídico. Né? Inclusive, isso, as faculdades acabam prestando um serviço público, porque o Estado do Paraná, lamentavelmente, é um dos estados da Federação Brasileira mais atrasados em termos de defensorias públicas. Nós temos bons defensores, não é culpa dos defensores que temos, mas é porque eles estão em estrutura e em quantidade absolutamente insuficiente. Então, a UEM presta um serviço e as faculdades privadas acabam prestando esse serviço. Então, eles têm um núcleo de atendimento, que já atende normalmente a população. O que vai diferir aqui é que uma parcela desse núcleo vai se tornar um posto do PROCON. Então as pessoas poderão fazer a reclamação, não apenas serem orientadas, mas efetivamente abrir o processo ali. A realização das audiências vai continuar sendo lá, né, na sede normal do PROCON, mas o atendimento pode ser descentralizado, de modo que a população pode procurar ali o que é mais viável, né, para ela, em termos de distância, de deslocamento, enfim.
Pelo tamanho da cidade, não caberia também uma outra unidade do PROCON, por exemplo, no Jardim Alvorada?
Não, caberia, Luciana, mas na verdade o que a gente tem pensado, e já está na nossa, faz parte do nosso planejamento para 2017, é a criação do PROCON virtual. Né? Eu acho que casa um pouco mais com o momento que nós vivemos. Com toda certeza caberia. Né? Não faz nenhum sentido, isso é algo que eu tenho falado sempre, já falei aqui na CBN, é algo que o prefeito Ulisses Maia concorda em gênero, número e grau. Não faz nenhum sentido nós termos um órgão de defesa do consumidor que é reconhecido nacionalmente como um dos melhores. Uhum. E que tem 26 milhões de reais em caixa e o consumidor fica 2 horas esperando na fila para ser atendido. Entendeu? Uhum. Então, assim, esse dinheiro tem que voltar em benefício para a população. Né? Se a pessoa está lá no banco e demora numa fila para ser atendida, não precisa ir lá no PROCON esperar 2 horas. A gente tem que ter um aplicativo. A gente está em 2017, por que ela não faz aquela reclamação por um aplicativo? Não é verdade? Uhum. Achou um produto vencido no supermercado? Às vezes não precisa comprar o produto, tem uma nota fiscal. Olha só a burocracia. Você tem que comprar o produto, descobrir que ele está vencido na tua casa, levar a nota fiscal no PROCON e esperar 2 horas para ser atendido. Entendeu? Tira uma fotografia pelo aplicativo, manda direto para o PROCON e deflagra uma fiscalização. Porque não é uma questão só do direito individual dela, da pessoa, daquele consumidor. Se trata de uma questão coletiva. Ela vai fazer um bem para a cidade, né? De modo que a fiscalização do PROCON já atua e evita até um dano à saúde eventual. Aí.
Uhum. Sobre as fiscalizações, a gente falou aí sobre a questão dos supermercados, dos alimentos, né? Que outras fiscalizações estão aí no cronograma
do PROCON? Nós começaremos agora, na segunda-feira, uma fiscalização específica dos postos. Né? Nós retomamos algo que já estava parado há algum tempo no PROCON, que era aquele convênio com a Universidade Estadual de Maringá para a finalidade de verificação da qualidade do combustível.
Começa agora a segunda?
Começa na segunda. Nós conseguimos, com o apoio do prefeito, aumentar a nossa equipe de fiscalização. Nós criamos um setor específico dentro do PROCON, que é um setor de controle de qualidade de produtos. E isso tem permitido que as fiscalizações aconteçam de ofício do próprio órgão. Não depende nem do próprio diretor. Né? É bom que funcione como um funcionamento de Estado. Né? E na segunda-feira, até por iniciativa da própria equipe, reconheço, tem que dar os créditos para a equipe do PROCON, né? Que já começa essa fiscalização específica em relação aos postos de combustível para verificar a qualidade do combustível. Então vai ser feita aquela retirada do combustível e remetido para o laboratório da Universidade Estadual de Maringá.
Todos os postos? Assim, pelo menos durante
a fiscalização? Não, a gente não tem capacidade para todos os postos, mas a equipe ela vai fazer por amostragem e essa é uma fiscalização permanente. Nós começamos agora na segunda-feira, a gente vai concentrar durante 2 semanas essa fiscalização. Eu não posso dizer para você qual é o posto, né, porque senão a gente compromete a própria a estratégia da fiscalização. Vai pegar por amostragem em regiões e depois essas regiões vão se alternando. Uhum. Então a fiscalização realiza 15 dias uma fiscalização intensa, suspende um pouco, logo mais retorna em outras áreas da cidade e assim vai permanecer. Inclusive, nós já temos alguns indicativos, temos trabalhado com parceria com o Ministério Público, né, temos notificado das nossas ações, o GAECO, enfim, e a gente já tem alguns indicativos de uma fiscalização específica em relação a essa questão do combustível, porque a gente tem já há alguns elementos que nos mostram a presença de um outro tipo de fraude na gasolina, que não é aquela gasolina, a conhecida gasolina batizada. Eu nem me lembro, tem um termo técnico que eu confesso para você que eu não me lembro agora, mas é um tipo de adulteração difícil de ser constatado, porque ele faz com que a octanagem da gasolina reduza. Então, você coloca lá no teu carro a quantidade correta de combustível, certo? Só que enquanto o teu carro normalmente faria, por exemplo, 10 km com litro, ele vai fazer 4, vai fazer 5. E isso é em decorrência de uma alteração na composição da gasolina. Diferente da alteração comum, não é só aquela coisa de colocar mais água, colocar mais álcool, né? ou a junção de qualquer produto. É algo que se altera na fórmula da gasolina, porque altera a octanagem da gasolina. Entendeu? Isso, inclusive, o laboratório da Wayne não detecta diretamente, mas ele consegue nos fornecer um indício para a gente mandar isso para o laboratório central, e nós já temos informações sobre, eventualmente, possivelmente, a presença desse tipo de combustível aqui em Maringá, e nós vamos atuar.
Nossa,
entendeu? Vamos atuar. Então tem sim, tem muito, é importante que a população saiba disso. Às vezes o pessoal pensa no PROCON, pensa só na fila, pensa, né? Mas assim, tem muitas coisas que acontecem do lado de dentro do PROCON. Né,
tá
que a gente
certo.
Pensa em algo para fazer efetivamente a diferença para a população de Maringá.
Então tá. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações aqui no estúdio da CBN, na Expo Engá. Uma boa noite para o senhor.
Muito obrigado.
Conversamos com o coordenador do PROCON de Maringá, Rogério Calazans, aqui no estúdio da CBN, na Expo Engá 2017.